Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luciano Pires e este é o seu cafezinho. Anos atrás, eu dirigia meu carro a caminho de uma reunião e ao meu lado estava um vice-presidente da empresa. Um carro se adiantou para entrar na nossa frente, eu reduzi a marcha e meu chefe ficou indignado, cara. Acelera, acelera, tchê! Ou o cara vai entrar. E eu virei para o meu chefe e disse, ué, e o que que tem? Ele só resmungou, indignado com a vantagem que o outro motorista obteve sobre nós. Qual foi a razão da indignação dele, hein? Talvez o desconforto de se sentir menor que o outro. Já aconteceu com você? Olha, sempre que somos contrariados, quando nos negam o que queremos, nos sentimos de alguma forma machucados. E isso dói, viu? Todo mundo quer escapar dessa dor. Em crianças, a gente até entende. Sem maturidade para compreender e comunicar suas emoções, elas fazem o que sabem. Manifestam seu desconforto através do choro, da birra e do grito. Mas e quando é um marmanjo, hein, chorando, fugindo, ou entrando num enfrentamento que rapidamente escala do conflito para o confronto? Sem maturidade para lidar com a dor, ele regride à condição de criança que quer escapar da dor, mas não sabe expressar suas emoções. Olha, se uma criança a gente pega no colo, dá alívio com amor, ou então bota de castigo, com um adulto é muito mais complicado. Adultos já aprenderam que a melhor defesa é o ataque, não é? E num contexto de confronto, abandonar o pensamento lógico, as regras de etiqueta e partir para a agressão é a consequência imediata. Essa criança crescida terá certeza que você quer machucá-la. Ela se sentirá desvalorizada, culpada, rejeitada, humilhada, acuada. E partirá para negar, de todas as formas, o seu direito, sua autoridade para julgá-la. Confronto, grito, xingamentos. A injeção de adrenalina nos dá a sensação de controle. Xinguei, portanto eu ganhei. Cuspi, portanto ganhei. Bem-vindo, bem-vinda às redes sociais. Olha, o que eu tenho que fazer, cara? Eu preciso fazer com que meu interlocutor não se sinta agredido, nem humilhado, nem ameaçado. Preciso fazer com que meus argumentos não lhe causem dor, que não transpareça a ele que eu estou tentando obter alguma vantagem pessoal que o obrigue a alguma desvantagem. E a recíproca é verdadeira. Você precisa fazer com que a pessoa que agride saiba como você se sente. O problema é que, ao fazer isso, você aumenta a sua vulnerabilidade. E se o interlocutor for um ogro ou uma ogra, ficará satisfeito por saber que conseguiu o que queria. Ele queria machucar você. É difícil manter a cabeça fria, segurar o ego, colocar a energia numa relação construtiva e fazer isso numa sociedade gerida pela desconfiança, então, é uma tremenda dificuldade. Eu vou continuar a reflexão neste vídeo. Enquanto isso, aproveita o embalo, entra aqui embaixo, ajude a gente a fazer o canal crescer, cara. Conte pro YouTube que você se importa com esse conteúdo, sabe como? Clicando aqui, bote um post, gostei, não gostei, faça um comentário, mande para alguém, entre para fazer parte aqui, inscreva-se no canal, torne-se membro do canal, mexa-se, custa nada, é só um dedinho aí, você ajuda a gente, tá bom? Então, eu fiz um cafezinho anterior que eu falava sobre a dificuldade das pessoas de interpretação de texto. Isso tem me incomodado demais, cara. Eu sei que nós estamos vivendo numa época aqui em que a comunicação tem um papel fundamental. E olha, ao longo da minha vida, eu não consegui enxergar uma comunicação tão truncada como essa comunicação que a gente vê hoje em dia, porque nós estamos substituindo canais, né? Eu até gravei um Leadercast essa semana falando como é que a gente está perdendo oportunidades. Quer dizer, eu na tua frente, falando com você, ou você me olhando e me vendo, a gente tem a comunicação verbal, tem o gestual, né? Tem a energia de um para outro, você está vendo o olho brilhar, você está vendo a reação da pessoa. É uma comunicação muito rica. E nós estamos levando isso para a internet. Estamos levando isso agora para as lives, né? E de repente na minha frente tem uma janelinha pequenininha com uma carinha, né? Eu não estou vendo aquele corpo, eu não estou vendo a pessoa, eu não estou entendendo direito o que está se passando ali, né? Eu não consigo completar a comunicação. Leve isso, então, para as áreas de comentários das redes sociais, cara, que é pior ainda, né? O comentário não traz entonação, Um comentário não traz a levada da ironia. Um comentário é uma coisa fria. E quando você tenta transmitir emoção por texto, cara, dá para fazer, mão negro, tem que ser bom. Entendeu? Quem é bom consegue emocionar com o texto. Quem não é bom, cara, e a maioria absoluta das pessoas não é, não consegue passar no texto nada de emoção. Pelo contrário, consegue ser extremamente grosseiro. O texto ajuda muito a gente a ser grosseiro, né? Então, num contexto como esse que eu falei aqui, desse texto na abertura, em que eu comento que nós estamos vivendo uma sociedade em que está cheio de criança grande, adolescentes de 30, adolescentes de 40, adolescentes de 50 anos, gente que tem dificuldade de interpretar textos e que recebe qualquer manifestação que você fizer e que for contrária àquilo que a pessoa pense, que for um arremedo de crítica, cara, um feedback que não seja positivo, imediatamente do outro lado você tem o chororô, você tem a mágoa, você tem aquela coisa horrorosa, que é você não está criticando a minha atitude, você está criticando a mim. Se você disser para mim que eu escrevi um texto ruim, automaticamente eu estou entendendo que você disse que eu sou uma pessoa ruim. E aí essa bagunça, essa coisa insuportável que é áreas de comentários em redes sociais, né? É muito difícil ter ali um bate-papo, sabe? Um confronto produtivo. É muito complicado, né? Felizmente, a gente consegue fazer isso em outros lugares, né? Por exemplo, eu criei o Café Brasil Premium e o pessoal que assina vai para dentro do Telegram e lá tem grandes embates, né? Tem o pessoal que tem grandes embates, mas são embates que conseguem manter, no mínimo, a educação, né? Mesmo quando alguém é um pouco mais duro, o pessoal já entrou, oh, pera um pouquinho, o que está acontecendo aqui? E a gente consegue ali, então, ter grandes embates, o pessoal pode não se convencer, pode não mudar um milímetro a ideia, mas assistir ao debate, assistir aquele confronto de ideias, cara, todo mundo cresce com aquilo, né? E é difícil conseguir isso em redes sociais, cara, é muito difícil, porque o processo de comunicação não se presta para isso, feito através de redes sociais, né? Você tem que ser muito bom, cara, você tem que evoluir muito, você tem que estar sempre um passo atrás, né? Na hora que o sangue subir a cabeça, você fala, pera um pouquinho, cara, eu não sei se foi isso que a pessoa quis dizer. Eu não sei se foi essa a intenção dela. Eu não sei se esse texto que está aparecendo para mim, que é um texto agressivo, talvez não seja agressivo. Talvez eu esteja recebendo de forma agressiva. E essa humildade de você dar um passo atrás, de pera um pouquinho, antes de eu dar o troco, antes de eu voltar com a pedra na mão, será que o meu interlocutor não está certo? Né? Será que não fui eu que entendi errado? Será que não sou eu que estou faltando referências? Será que não fui eu que não consegui ter o entendimento, ou tive o entendimento, mas não consegui ter a compreensão e, portanto, preciso pensar duas vezes antes de sair dando patada? Cara, se as pessoas fizessem isso, seria muito melhor, né? Ou, no mínimo, a gente estaria aqui gastando menos energia, ficando menos puto, né? E curtindo melhor as áreas de comentários das redes sociais, que são riquíssimas, cara. Tem coisas do arco da velha ali, perdidas no meio do mundo de xingamento, né? Cara, não faça parte disso você também não, tá? Se você tiver a fim de curtir as redes sociais, dá para ganhar muito com elas na medida que você consiga filtrar, né? E que você não se torne um desses malucos aí, que chorões, adolescente de 40 anos, que não pode ouvir um não, que fica cheio de mimimi, né? Bom, esse texto aqui chegou a você por intermédio do meu programa Verdades e Mentiras, que eu estou acabando de lançar agora, onde, a partir de um livro, onde eu falo sobre as técnicas e truques que a mídia faz para fazer a tua cabeça, eu acabei lançando o livro e lancei também um curso. Serão 7 aulas, onde eu vou, em cada uma delas, esmiuçar uma parte importante do livro para contar como é que a gente tem que fazer para se proteger da mídia. Sabe, é o primeiro passo. Quando você conseguir entender toda a trucagem feita para manipular a sua opinião, é o primeiro passo para você ter um entendimento, ter uma compreensão e poder reagir da forma mais correta e fazer algo positivo, né? Como é que eu falo sempre? Parar de gastar tempo tentando destruir aquilo que você odeia e gastando o teu tempo construindo e defendendo aquilo que você ama. Vem junto aqui, ó. Tá aqui, ó. verdadeseventiras.com.br. Este cafezinho chega a você com o apoio do cafebrasilpremium.com.br, conteúdo extra forte para seu crescimento profissional.